Bom dia, está no ar o programa Empreendedores, um momento aqui na Rádio Som Maior, que a gente fala de negócios, fala das empresas, fala das pessoas que estão à frente das empresas aqui da nossa região sul de Santa Catarina. O nosso papo hoje é sobre alimentação, é sobre restaurante, é sobre fast food, é sobre tudo que gira em torno de uma boa esfirra. O nosso convidado hoje é o Maicon Madeira, proprietário do Esfirrão. Há um ano e meio, mais ou menos, quase dois anos, o Maicon investiu no Esfirrão e hoje a gente vai contar essa história. Por que que um médico resolveu investir num negócio de alimentação? Bom dia, Maicon, seja bem-vindo.
Bom dia, muito obrigado pelo espaço, né? E estou aqui para responder todas as perguntas referentes à nossa empresa, o Esfirrão, né?
Vamos começar então, por que que o Maicon Madeira, médico, era, não sei que fase da porque ainda é jovem médico, né? Não sei se estava em residência, em que momento da carreira da medicina que estava, resolveu investir na área de alimentação, num negócio de alimentação.
Bom, a minha parte de empreendedor já surgiu desde a época da faculdade. A gente organizava os jogos da medicina, né? Os jogos sub-lazer de medicina. A gente tinha um grupo já e já tendia a realizar esse evento, né? Então, no metade da faculdade, eu acabei tendo algumas dificuldades financeiras e fui para os Estados Unidos nas minhas férias trabalhar numa pizzaria. Entreguei pizza lá 3 meses, né? E voltei dos Estados Unidos com a ideia de, quem sabe, montar alguma coisa na parte da alimentação, né? Então, nisso eu voltei, faltava um ano e meio para me formar. Me formei, continuei pesquisando o mercado, pesquisando sobre o assunto, né? Até que surgiu a oportunidade de comprar o Esfirrão, uma marca que já estava no mercado há 10 anos, né? Uma marca que veio, foi fundada por uma pessoa que veio de São Paulo, né? Em São Paulo é muito comum as esfirras, né? Como o Habib's surgiu em São Paulo, né? Inclusive, o dono do Habib's, seu Alberto Saraiva, é um médico também, né? Então, depois desses 10 anos, né, o proprietário, que nós tínhamos uma certa afinidade, negociamos, né, e acabei comprando Esfirrão e investindo na reforma da marca, né?
Maicon, o que que te encantou na área de alimentação? O que que tu fez? Que tipo de vivência que tu tiveste lá nos Estados Unidos? Tu estás contando aqui que tu trabalhasse na entrega de pizza, né? Mas o que que te encantou nessa área que tu resolveu? Não, se eu tiver um negócio, vai ser na área da alimentação.
Então, assim, lá nos Estados Unidos, né? O ramo alimentício é muito forte, né? O ramo de entrega, né? Delivery, né? Então, eu trabalhava numa pizzaria ali na região de Boston, perto da Harvard, né? E o comércio ali era muito intenso, né? Eu trabalhava para um grego, né? E eu sempre conversava muito com ele. Era uma pessoa mais velha, sempre gostava muito de conversar com ele. E ele sempre me falava que esse ramo iria crescer muito, né? E além de algumas reportagens, após, eu sempre vi que o ramo de comidas entregue em casa, assim, sempre foi crescendo, né?
E o Esfirrão, depois, quando tu pegaste o Esfirrão, a grande fonte de receita dele vinha da entrega mesmo ou as pessoas buscando lá, comendo lá?
Hoje a gente tem 33% delivery, 33% retirada no salão e 33% das pessoas que desfrutam do nosso ambiente, que conta com 100 lugares para 100 pessoas, né?
Então tem um equilíbrio bem grande, assim,
de
perfil de cliente.
Sim, sim.
Quando tu trabalhaste lá nos Estados Unidos com a entrega, tu notaste que tinha alguma coisa importante a perceber nesse perfil de cliente que tu trouxe para cá? Tu conseguiu identificar o que que fazia com que a pessoa, era só conveniência mesmo, que a pessoa queria receber em casa?
A pessoa sempre queria receber o produto rápido, né? E com uma qualidade, né? Até porque hoje eu acho que a gente briga sempre contra o tempo, né? Eu, na minha profissão, aí a gente trabalha horas e horas por dia, então a gente quer sempre uma praticidade, né? Muitas vezes, assim, a gente pensa em passar num lugar, não vou passar lá porque lá vai demorar, entendeu? Então a gente pensa onde vai ser mais rápido, mais tranquilo pra gente acabar comendo, né?
E como é que foi quando o Maicon assumiu o Esfirrão? Qual foi a primeira decisão, primeiro investimento feito no Esfirrão após a tua entrada no negócio?
Então, o meu primeiro investimento foi a reformulação da marca, né? O Esfirran era uma marca que estava um pouco desvalorizada na nossa região, né? Devido a alguns problemas e alguns problemas de gestão, né? Então, o meu maior desafio foi provar para aquelas pessoas que eu estava mudando, né? Mudando para melhor e que não seria uma coisa passageira, né? Seria uma coisa longínqua, né?
Uhum. E essa reformulação aconteceu também dentro do restaurante ou foi só o visual de material de cardápio, enfim, só no visual externo?
Não, o Esfirrão, primeiramente, ele sofreu toda uma reformulação de cardápio, uma reformulação da marca, do símbolo, né? Depois passamos por consultoria financeira, agora, por último, acabamos de realizar uma consultoria alimentícia, de toda a reformulação do cardápio, todos os ingredientes e a organização da cozinha, né?
Ainda está em fase de mudança, ainda não, o Michael não implementou tudo que tem para mudar ainda no Esfirrão?
Não implementei tudo o que é o meu desejo ainda, né? Eu acho que o meu desejo é padronizar, né? E eu tenho a intenção de abrir em outros lugares, né? Já tenho viajado bastante e conhecido o ramo de formatação de franquias, para quem sabe um dia, né, poder arriscar nesse campo também.
O que tu achas que para ter uma franquia, né, do Esfirrão, uma rede de franquias, vai ser importante tu definir nessa loja? Que tipo de modelo que vai ser importante para depois estabelecer um padrão?
O modelo é a organização, né? Então, eu acho que as empresas hoje, elas pecam muito, às vezes, tu vê preços baratos, né? Mas as pessoas acabam depois de um ano fechando, né? Então, assim, uhum, a gente está em um mercado que 70% dos restaurantes, eles fecham nos dois primeiros anos, né? Tá? Então, assim, é bem complicado. Porque as pessoas, às vezes, elas não param, não fazem cálculos, né? Então, alguns amigos meus até me questionam quando eu aumento o preço de alguma coisa, mas hoje a gente está aí, né? Tudo está aumentando, né? Tudo, a inflação não é só o que o governo fala, às vezes 10%, um produto aumenta, às vezes, de um ano para o outro 50%, né? Então, o nosso maior desafio é a gente tentar padronizar e organizar tudo isso, né? Até porque uma franquia é quando uma pessoa consegue implementar esse mesmo modelo de gestão em outra cidade, né? Sem, às vezes, ter uma pessoa cabeça, assim, né? Uhum. Porque quando muitos falam, ah, como é que tu consegue dar conta, tu não tá lá, entendeu? Aqui a gente tem uma cultura de italiano, né? Que tem que ficar vendo, né? Pra uhum, crescer as coisas, né? Então, assim, eu acho que a marca Habib's, ele não tá em todos os Habib's, né? A marca Burger King, a marca McDonald's e aí outras marcas, né? Não tem o dono aqui do lado vendo, né? Sim, tem uma gestão organizada, completa, né?
E tu já fizeste, eu percebi que tu foste buscar bastante informação no ramo de alimentação, né? Gestão de franquias, tu já fizeste uma pesquisa, tu já foste estudar isso a fundo, vantagens, desvantagens de expandir por franquia ou expandir com lojas próprias?
As primeiras lojas sempre são o próprio dono que acaba implementando, né?
Uhum.
Então, eu tive reuniões com empresas em São Paulo que formatam o Habib's, Chiquinho Sorvete, entre outras marcas, né? E eu tenho um planejamento, né? Como tudo toma muito tempo, né? E também, fora disso, eu tenho minha profissão, faço especialização em cirurgia geral no Hospital São José. Uhum. Então, esse primeiro ano seria complicado, mas nos próximos anos a gente está com a intenção de fazer isso. Porque as etapas de formatação a gente está fazendo aos poucos, né?
O que que, além, a gente já falou da marca, já falou da reformulação do cardápio, no ambiente lá, esse atendimento dentro do próprio Esfirrão, teve alguma mudança? Antes da gente começar o programa, tu falou que tinha um salão lá, tem um salão que atende a 100 pessoas, né?
Uhum.
Isso foi implantado depois que vocês começaram a gestão?
Na verdade, assim, o Esfirrão, ele sempre, alguns anos ele já tem salão, né? Mas pelo formato ali, que é a própria arquitetura ali do Esfirrão, a gente acaba, as pessoas passam na frente e não sabem, né?
Uhum.
Então, a gente sempre tem feito uma propaganda, a gente acabou trocando a fachada, que era de uma grade metálica por vidro, entendeu? E investimos um pouco no salão. Agora estamos botando TV para passar o jogo do Criciúma, estamos botando aquecedores daquele estilo de gramado para o inverno, dentro do salão. Tudo isso para acolher as pessoas ali, para as pessoas terem conhecimento que às vezes o Esfirrão não é só entrega e também, uhum, tem um salão lá para ir com a família, para ir com o filho, pra brincar no parquinho que tem lá dentro.
Isso, esses investimentos que vocês fizeram e essa mudança, por exemplo, da grade repercutiu positivamente no movimento de salão?
Sim, com certeza, né? Eu comprei a empresa 1 ano e meio atrás, né? O meu objetivo era, pelo menos em 2 anos, aumentar o nosso faturamento 50%, né? Graças a Deus, nessa crise que vivemos, né? A gente conseguiu, né? Conseguimos vencer todos os obstáculos, né? Muitos me chamaram de louco, né? E ainda acabam me chamando,
tem,
né?
Sempre tem quem chama.
Mas eu sempre brinco, assim, eu vim de uma família muito simples, né? O meu avô, que me criou caminhoneiro, era, né? Sempre acreditou no meu sonho, nunca disse pra mim desistir, nunca me chamou de louco. Só dizia que a gente era o tamanho dos nossos sonhos, né? Então eu continuo sonhando e cada vez mais.
E qual foi o maior desafio para ter esse aumento de 50%, né? Qual foi o maior desafio que o Michael mesmo enfrentou?
Olha, eu acho, assim, na minha maior conclusão e em uma visita também ao McDonald's, são as pessoas. Hoje o mais difícil é a gestão de pessoas. Hoje o McDonald's, ele não foca na venda, ele foca na gestão de pessoas. Então a gente tá num país que as leis trabalhistas são muito fortes, né?
Uhum.
Assim, eu trabalhei nos Estados Unidos, eu era obrigado a entregar a pizza, lavar a louça, entendeu? Limpar o salão, não tinha hora extra e fora outras coisas, outros quesitos, né? Agora, hoje não. Hoje aqui no Brasil a gente tem divisões de cargo. Então, o motoboy só entrega, o da cozinha só pode fazer a parte da cozinha, o do salão não pode fazer a parte da cozinha, a pessoa do caixa só pode fazer o caixa, se ela fizer outra função, é desvio de função, entendeu? Hoje a gente tem o problema com os atestados, né?
Uhum.
Então, isso acaba atrapalhando, eu acho, as empresas, né? Eu acho até o país, né? Porque chegou o verão, é complicado, o pessoal começa a faltar, começa a querer ir no carnaval, entendeu? É bem complicado, assim. Então, é difícil, às vezes, as pessoas que nem nós, que abrem mão do final de semana, abrem mão do Natal, do Réveillon e etc, né?
Nós estamos conversando com o Michael Madeira, proprietário do Esfirrão. Ele comprou o Esfirrão em julho de 2015. O Michael é médico por formação, atua como médico, já falou aqui que está fazendo a especialização em cirurgia geral, mas resolveu investir na área de alimentação e está contando essa história para a gente. Nós vamos por um rápido intervalo, voltamos em seguida para continuar essa história do Esfirrão com o Michael Madeira. Até daqui a pouco.